Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o seu Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã, aqui na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar com a gente, nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. Feijoada Completa, não vou tropeçar de novo nas palavras, feijoadacompleta@câmara.leg.br. Escreve pra gente, manda críticas, sugestões, elogios e muito mais. Eu estou quase narrando um jogo, porque estou falando muito depressa, porque eu vou chamar o próximo quadro, que é aquele que vai anunciar, que vai falar dos títulos da nossa seleção.
Brasil de todas as Copas. A história dos títulos do Esquadrão de Ouro, contada por quem entende do assunto.
Viram Ipirangas, margens plácidas.
Mas muito bem, no Brasil de todas as Copas de hoje, nós vamos falar da Copa de 2002. E quem não se lembra daquelas madrugadas que todo mundo tinha que ficar acordado um tempão? Porque os jogos, olha, eu lembro de vários jogos, alguns eram de manhãzinha cedo, inclusive a final foi aqui no Brasil, no horário das 8 da manhã, horário aqui de Brasília, no Japão, lá no Japão e Coreia, era lá 8 horas da noite, o pessoal fazendo a final da Copa. Pois bem, a Copa de 2002 então foi marcada por essas maravilhosas madrugadas que o povo ficava acordado. Eu lembro de Brasil e Inglaterra, que foi 4 horas da manhã, gente. O jogo acabou às 6. A galera já foi direto para o trabalho, então para festejar, né? Pois é, e o Brasil foi campeão fazendo a final contra a Alemanha, ganhando de 2-0. E foi a Copa em que Ronaldo, o grande Ronaldo Fenômeno, acabou se consagrando mais do que já estava consagrado, mas que ninguém apostava na recuperação do Ronaldo naquele momento. E muita gente assim falava, inclusive eu que vos fala, falava que o Ronaldo não daria conta de se recuperar para a Copa de 2002. Não só se recuperou, como jogou e foi brilhante na Copa de 2002. Sobre um pouquinho, para contar um pouquinho dessa história, a gente vai conversar com o Marcos Ghiotti, da Rádio CBN, que participa do programa 4 em Campo e é da Rádio CBN de Belo Horizonte. Marcos Ghiotti, prazer falar contigo, tudo bem?
Oi, Ed, tudo bem? Como vai você?
Tudo jóia, prazer em não ter você aqui no nosso programa. Ghiotti, o Copa de 2002, a época que o Brasil vivia na política e a já provável eleição do Lula para presidente, foi uma época politicamente também forte no país, mas uma época também que a seleção teve toda aquela discussão em torno de vai Romário, não vai Romário, que foi aquela história do Filipão acabou não levando o Romário. Teve até participação do presidente da República, até o Fernando Henrique apelou na época para o Filipão levar o Romário, né, Ghiotti?
E não foi a primeira vez, né? Já é histórico essa intervenção, essa participação, digamos assim, do presidente da República tentando indicar algum jogador para a seleção brasileira, né? Mas sempre que tem um treinador mais tinhoso, né? Estilo João Saldanha, estilo Filipão, a coisa não dá certo, né? Acho que se o jogador ficar dependendo de indicação de presidente, de aclamação popular para vestir amarelinha com o Filipão, eu acho que não cola, não.
O Filipão, aliás, que eu acho que fica até o contrário, né? Perigoso ele não levar, porque o povo tá apelando pra levar, né?
Quem manda sou eu, né? Quem manda sou tiro, eu. Né? E você lembrou bem, aquelas madrugadas, inclusive, nós tivemos um dia dos namorados, se não me engano, naquela Copa, que teve um jogo no dia dos namorados. E, coincidentemente, a abertura da Copa vai ser no dia dos namorados também, né?
De novo, né? É, exatamente. Agora, Ghiotti, a campanha do Brasil naquela Copa, que foi uma campanha muito boa, mas começou com um jogo dificílimo contra a Turquia, que a gente ganhou 2-0, mas foi suado, o time turco fechando muito. Agora, você acredita que o jogo mais difícil foi mesmo contra a Inglaterra, que a gente saiu perdendo com aquela falha horrorosa do Lúcio? E depois a gente acabou levando aquele gol, e aí acabou tendo que correr atrás. Que você vê? Como é que você avalia a campanha do Brasil naquela Copa?
Olha, foi uma seleção preparada para ganhar, mas não era a favorita, né? Uma seleção que foi crescendo. Eu me lembro que a gente perdeu o Emerson, que era o nosso volante, principal volante, fazendo aquecimento, brincando lá na pelada com os jogadores. Ele machucou o ombro, teve que sair. E possibilitou o surgimento de dois belos volantes, né, o Cleberson e o Gilberto Silva, que depois foram bem no futebol mundial, inclusive. Uhum. Mas foi uma Copa difícil, até porque a gente tinha um Ronaldinho voltando de contusão, a gente não sabia até onde o Ronaldinho podia ir, né? O Gaúcho estava começando ainda, era um jovem. A gente tinha um Kaká também, que ainda era jovem, tinha ido, mas não teve chance. O Denilson, muito driblador. E o Rivaldo, né, que estava, de repente, era o nosso principal jogador. Tanto que ele foi camisa 10 naquela seleção, se não me engano.
Exatamente.
E foi uma estreia complicada, porque a Turquia, Ela jogou duas vezes para a seleção brasileira. Não sei se foi mais difícil na primeira ou na segunda, viu? Porque foi 2-1 na primeira. E se você se lembrar bem...
Aí teve um segundo jogo, é verdade.
É, o gol oitavas. Da vitória do Brasil saiu no finalzinho com o Rivaldo.
Exatamente.
O jogo ia terminar 1-1. E aí o Brasil venceu. E depois o Brasil pegou a Turquia nas quartas de final, semifinal.
Foi semifinal, né? É, semifinal.
Foi 1-0. Um jogo complicadíssimo. Tivemos muita dificuldade. O Ronaldo que fez o gol contra a Turquia. E eles pressionaram. O Marcos, que fez algumas defesas muito boas. O Marcos não foi tão exigido assim na Copa. Mas eu me lembro de duas ou três defesas deles assim, fundamentais. Uma delas foi contra a Turquia.
Exatamente. Marcos que teve uma atuação... ninguém também... Foi uma convocação meio surpreendente, né? Porque todo mundo esperava que... O Rogério Ceni naquele tempo estava... No auge, estava num período muito bom, né? Também um período muito bom. E o Filipão confiou muito no Marcos como sendo goleiro titular da seleção e acabou funcionando, né?
Tinha o Dida, né? Que
tinha o Dida, exatamente.
Consagrado, né? Tinha sido campeão em vários times. O Rogério Ceni, que já começou grande no São Paulo. Só que, na minha opinião, goleiro é um cargo de confiança de treinador, viu, Edson?
É verdade.
É cargo de confiança. Ou o treinador confia naquele goleiro e acredita nele, ou ele está perdido. E tem sido assim ao longo dos anos, né? E o Marcos, que era um goleiro do Palmeiras, era bom goleiro, sempre o rival dele ali era o Rogério Ceni, né? Os dois disputavam ali o melhor goleiro de São Paulo, o melhor goleiro do Brasil.
Uhum.
E o Filipão, que conhecia muito bem o Marcos por ter treinado o Palmeiras, ele apostou no Marcos. E ninguém falou nada, ficou esperando para ver, né? Mas o Marcos foi bem, né?
Sim.
Ele conseguiu agradar a todo mundo. Tomou poucos gols na Copa. A Copa, ele tomou, se não me engano, acho que 4 gols ou 5 gols no máximo.
Foi realmente uma defesa bastante... Apesar de... A gente sempre lembra... Falha de zagueiro e falha de goleiro é uma coisa que a gente nunca vai esquecer, né, Guilherme? Não tem jeito. Agora, o que não descredencia o sucesso, né? Mas aquelas falhas que ficam muito clamorosas, igual citei a do Lúcio lá contra a Inglaterra, elas ficam muito na cabeça da gente, né? Mas não descredencia, obviamente, uma defesa que era muito boa e um goleiro também que realmente tem uma atuação muito boa. Agora, Guilherme, essa perspectiva, quer dizer, de 2002 que o Brasil tinha, você falou de não ser favorito e é uma coisa que me faz lembrar das eliminatórias daquela Copa, né? A gente estava quase que não indo para a Copa quando o Filipão chegou para a seleção, quer dizer, foi uma coisa meio que nas últimas, quem que nós vamos chamar, porque ninguém... Deu errado com o Vanderlei Luxemburgo, deu errado com o Leão, deu errado com um monte de treinador. Quer dizer, essa história de favoritismo, você já... como é que é mais comum a dita favorita vencer, ou é mais comum a seleção alguém surpreender e vencer na Copa? Como é que você avalia isso?
Olha, eu acho que Copa do Mundo é muito difícil ter surpresa, viu? Veja aí que, né, são quase 20, já são 20 edições desde 1930. A gente não tem surpresa em Copa do Mundo. Né? Mesmo quando a surpresa é muito boa, no caso da Hungria de 54, ela não conseguiu levar. Aí eu acho que realmente tem a tradição, a força da camisa, o peso da camisa fala muito. Né? Então veja que os campeões são esses aí. Durante muito tempo tivemos de 5 a 6 campeões. A França quebrou isso aí, eu acho que a França não tinha futebol para ganhar uma Copa do Mundo ainda, mas como fez a Copa em casa, tinha todo um clamor para a França ganhar a Copa, passava por um momento de dificuldade muito grande, né, no país, um problema social grande, e pegou um Brasil que até hoje ninguém consegue explicar aquela final, né?
Ninguém sabe.
Do caso Ronaldo.
Uhum.
Mas tirando isso, e a Inglaterra que ganhou a Copa na casa dela também, né, aquela Copa de 66, então veja que é difícil surpreender, a gente fica toda a Copa do Mundo, já estou indo aí para a décima, a gente está sempre pensando assim, bom, quem vai ser a surpresa? Mas só que a surpresa, ela vai no máximo até as quartas de final, tá? não passa disso. Né?
Então, a gente vê o Uruguai, por exemplo, o Uruguai muito bem na Copa de 2010, e aí chega no momento da semifinal, não vai adiante.
Não vai, né? Porque, sei lá, o Uruguai ganhou como? Bom, ele ganhou a Copa na casa dele, que foi a primeira, e aquela do Brasil, que não era para ele ganhar.
É verdade.
Ele foi um intruso ali.
Exatamente.
Então, eu acho, viu, Edson, que o Brasil tem uma história mal resolvida com a Copa do Mundo em casa e precisa ganhar essa. Porque ficou alguma coisa errada em 1950. A minha zebra para essa Copa, a minha surpresa para essa Copa, melhor colocar assim, é a Bélgica. Mas já é de muita gente. até pelos bons valores individuais que tem jogando em grandes clubes da Europa, por ter feito uma eliminatória muito boa, né, na Europa. Então eu acho que a Bélgica é a seleção que pode, de repente, aparecer. Uhum. Jogando um bom futebol. Mas os meus favoritos, eu te dou 4 favoritos e eu não erro nesses 4. É Brasil, Argentina, Alemanha e Espanha. Desses 4 que eu te falei aí, você pode lembrar
que campeão. Vai ser o campeão. É, eu tô mais ou menos contigo. Agora, você foi dos que apostou que o Ronaldo jogaria bem ou dos que apostou que o Ronaldo não daria conta de jogar a Copa 2002?
Olha, eu apostei que ele jogaria bem.
Você foi diferente de mim, você foi certo.
Eu conheço o Ronaldo desde que ele jogava aqui no Cruzeiro.
Sim, sim.
É, começou aqui com 17 anos, fiz várias entrevistas com ele, conversava muito com ele nos treinos, entendeu? E eu sempre soube daquela força de vontade que ele tinha. Ele é um jogador, ele pode não ter muita opinião definida, mas assim, o pensamento dele é muito focado com o futebol.
Sim.
Porque ele sempre soube que ele só tinha uma saída na vida, vencer pelo futebol. Né?
Uhum.
E isso fez parte da carreira dele. E ele era um jogador habilidoso, com a bola nos pés, ele é imbatível. Eu me lembro que ele foi fazer um campeonato sul-americano em 2001 ou 2002. É, em 100 jogos da seleção brasileira, ele marcou 28 gols.
Muita coisa.
Ele era para fazer gol, ele era, tinha facilidade muito grande. E teve aquela contusão, aqueles problemas sérios. Pô, acabou. Não acabou não. Tanto que ele voltou. É, fez uma Copa redondinha, pegou pouco na bola, mas às vezes que ele pegava, as intervenções dele eram sempre objetivas.
Fez até gol de bico.
Fez gol de bico. Caso,
gol de quanto é jeito ali.
E ele coroou com uma final maravilhosa. Né?
Exatamente.
Aqueles dois gols que ele fez ali, um atrás do outro contra a Alemanha, aquilo ali foi assim.
Foi espetacular.
Foi consagrado. Tanto que depois ele ainda jogou mais um pouco, né? E aí parou, mas... Aí caiu o ritmo dele de jogador de competições, né?
Uhum.
Mas eu apostava, sabia que ele podia fazer a diferença.
Ele fez 8 gols, só tem um, me parece um jogador que fez mais gols que ele numa Copa só.
Não, ele é artilheiro.
Aliás, ele é artilheiro?
Ele é o maior artilheiro de todas as Copas,
Somando tudo, é. Falando numa exclusivamente, acho que...
Esse ano, só por um jogador, acho que é pelo Klose.
Exato, que pode ser agora, né? Mas o Ronaldo tem 15 gols em Copas do Mundo, quer dizer, é um negócio fantástico. E enfim, né, acho que foi igual você disse, para coroar. Agora, o Filipão, a gente vê agora, o Filipão é um técnico que ele consegue, o que a gente pode reparar, ele consegue trabalhar um time, organizar um time em menos tempo, é o que me pareceu, porque até quando ele pegou essa seleção no final das eliminatórias, para poder tentar resolver a situação das eliminatórias, para depois chegar na Copa de 2002 e ser vencedor, a coisa foi montar aquela tal família escolar e foi uma coisa muito... Teve que ser muito rápido, né, Guilherme?
Até você chegou a tocar aí, eu me lembro que o Brasil, a seleção brasileira estava naquela crise, acho que tinha CPI de CBF aí em Brasília,
uhum.
A CBF estava numa situação complicada e a seleção correndo o risco de não se classificar. O Filipão era treinador do Cruzeiro, inclusive.
Sim.
Ele estava no Cruzeiro e ele pediu para a diretoria do Cruzeiro para liberá-lo, porque ele ia socorrer a seleção, ele prometeu voltar um dia para terminar o trabalho dele e tal. Eu lembro que teve uma conversa nesse sentido.
E o Parreira era treinador do Atlético na mesma época.
Ele aceitou o desafio. Mas acontece que tem treinadores que são muito fortes em vestiário, né? E o Filipão é forte em vestiário. Porque os jogadores já respeitam muito pelo jeito dele falar.
É.
Né? A figura do Filipão impõe moral.
Impõe moral, é verdade.
E ele é muito forte nessa história de vestiário, né? De provocar jogador, de levantar o jogador. E ele conseguiu isso. Por isso que veio aquela história de família. Ele abraçou todo mundo e não fala mal dos meus jogadores, não.
É,
se for falar mal de alguém, vai se ver comigo.
Vai se ver comigo,
E ele foi o que ele fez dessa vez. Chamou todo mundo e, olha, não quer saber de confusão fora das quatro linhas. Essas manifestações não vão respingar nos jogadores. Nós vamos preparar para ganhar o título brasileiro, né? O Brasil precisava muito daquele título daquela Copa do Mundo de 2002, porque já tinha muito tempo que a gente precisava revelar mais talentos, né, treinadores, tinha ganhado nos Estados Unidos em 94, mas ainda não tinha sido aquela seleção com futebol bonito, envolvente. Né?
Não era a seleção que o povo queria ver, o resultado e o futebol plástico ao mesmo tempo, né? Que talvez o 94 tenha sido só o resultado, em 2002 a gente teve as duas coisas, né?
Exatamente, por esse lado.
Agora, Guiotti, então você, já que você falou que o Filipão está preparando a seleção para ser campeão, você acha que a seleção tem toda a condição de ser campeão esse ano?
Olha, Edson, eu vejo da seguinte forma, o Brasil sempre foi colocado como favorito em todas as Copas do Mundo, quando a Copa é fora do Brasil. quando ela é no Brasil, por que, que não seria colocado como favorito?
Né? Pois é.
Então, assim, no mundo inteiro, não, o Brasil é favorito. A Copa é lá na Alemanha, na França. Agora a Copa é em casa, né? Tudo bem, a maioria dos nossos jogadores surgiram direto da Europa, estão jogando lá. Mas o sentimento do jogador é de que está jogando em casa.
É.
Eles querem muito essa Copa, por isso, olha, a Copa é na nossa casa, né?
É.
Então, eu acho que existe esse sentimento e o Brasil é colocado como favorito, sim. Aí você fala, ah, mas os jogadores... Bom, a Copa das Confederações do ano passado foi a amostra do que é possível,
uhum,
né? Do que a seleção pode fazer. E acho que ninguém imaginava golear a seleção da Espanha, que vinha de título mundial daquela forma, jogar com tanta facilidade.
É.
E agora,
foi muito surpreendente mesmo aquela final, viu?
É, e a gente tem alguns jogadores que a gente pode confiar, né? Eu vi uma entrevista do Johan Cruyff dizendo que o Neymar só vai estourar na Copa da outra Copa, porque o jogador tem que estar pronto para a Copa do Mundo com 26 anos de idade, né? E o Neymar está com 22, eu acho que o Neymar vai estourar agora. Porque ele se esqueceu que o Neymar começou com 16 para 17 anos.
É verdade.
O Neymar já é veterano pra gente, ele não é garoto.
É.
Apesar de ser novinho, lembra dele do Santos ganhando o Libertadores, entendeu?
É.
Ganhando o Brasileiro, o Paulista, já fez a festa dele. Agora ele chega assim, como o homem da seleção brasileira, e ele vai jogar muita bola, ele é craque, ele tá nessa fase de adaptação em Barcelona, tá querendo ser um garoto obediente, respeitando ali, jogar pela esquerda, sabe? Mas a liberdade que o Filipão vai dar para ele, vai falar, meu amigo, veste essa camisa e faz o que você quiser.
É.
Então eu acho assim, eu vejo uma seleção forte, porque se você olhar jogador por jogador, tirando o Júlio César, né, que está encostado, é só jogador de
time de ponta,
de
time, né?
De time forte.
É.
Se você falar quatro times, os quatro melhores times da Europa, tem 8 jogadores da seleção brasileira, titular.
Exatamente.
Né?
E depois daquela pintura que o Marcelo fez, aquele golaço na final da Champions League, dá até gosto de ver ele na seleção brasileira mais ainda, né?
Lógico, entendeu? Então, assim, são jogadores
muito bom
de Real Madrid.
Uma final maravilhosa, né?
Então, e aquela seleção já tinha alguns jogadores com passagem para a Europa, né?
E
jogadores consagrados, você tinha o Roberto Carlos, você tinha o Cafu, né? Você tinha lá Rivaldo, você tinha...
O Ronaldo, né?
Já vinha depois surgiu Gilberto Silva, né? Kleberson. Então, assim, já era uma seleção. Não era, eu acho que a seleção desse ano é mais forte que a de 2002.
Muito bem, vamos ver o que, que vai dar esse negócio todo. Porque, assim, eu tô numa expectativa muito positiva também para essa Copa. Realmente, assim, em termos de jogos, acho que nós vamos ter belas partidas. E vamos aguardar aí o que, que vai acontecer. Marcos Guiotti, da Rádio CBN, participa do programa 4 em Campo, está aqui com a gente hoje, participando aqui do Feijoada Completa. Marcos, muito obrigado por participar conosco aqui na Rádio Câmara. Grande abraço para você, bom trabalho aí durante a Copa e que a gente vá tendo outras oportunidades de se falar com certeza. Grande abraço.
Tá certo, Edson. Obrigado, um abraço para todos aí. Só lembrar que eu cansei de fazer festa na rua com a seleção brasileira em Brasília, que eu morei muito tempo em Brasília, então minhas festas nos pós-jogos de seleção brasileira eram nas ruas de Brasília. Viu?
É verdade, você conhece muito bem aqui. Você que jura que é torcedor do Vila Nova de Goiás, hein?
Já, de pé junto.
Abração, Guiotti.
Outro, Edson.
Tchau, tchau. Tá aí, Marcos Guiotti participando com a gente, falando sobre a Copa de 2002, a Copa histórica da... A primeira Copa da Família Scolari. Agora a Família Scolari, que está de volta em 2014, para fazer aí a Copa do Mundo de 2014, com essa perspectiva aí que a maior parte dos nossos entrevistados que a gente tem ouvido tem apostado realmente na seleção. Agora eu concordo com o Guiotti, hein? O campeão sai daí. Brasil, Argentina, Espanha e Alemanha. Tá aí. Boa aposta. Acho que a aposta é boa.
A gente vai fazer um bolão aqui no Feijoada?
Você sabe que é uma boa? A gente não tinha pensado nisso ainda, né?
Pois é.
Vamos fazer um bolão no Feijoada. Muito bem, agora vamos falar de música?
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Aí o som do Jota Quest. Aí você falou, olha o nome da música. Muito bem, gente, essa música, aí você falou, que a gente tá ouvindo ao fundo, faz parte de um álbum que, na minha opinião, é um álbum muito interessante da carreira da banda Jota Quest. É só explicar as origens do Jota Quest, pra quem não sabe. Jota Quest, que é uma banda mineira, começou a carreira como o nome de Jay Quest. O primeiro vocalista deles foi o Play. O Play, que é um cantor muito bom, um cara... Enfim, depois passou pra uma outra banda chamada Banda Nepal. Fez até tema de novela com a Banda Nepal. Depois, deu um tempo na carreira, foi trabalhar com jingles e tal. Mas em 94 já era o Rogério Flauzino, vocalista da banda Jota Quest. O Rogério Flauzino, que é natural de Alfenas, no interior de Minas. E criaram, então, aliás, Alfenas que gerou o Rogério Flauzino, o Wilson Sideral, que é irmão dele, e o primo dele, que era vocalista da banda LS Jack. O Rogério Flauzino começou, então, eles começaram como Jay Quest. E quando eles fizeram o primeiro disco, em 1997, a produtora do desenho do Johnny Quest deu uma pressão no pessoal da banda e disse: olha, se vocês não mudar de nome, nós vamos processar vocês. Aí a banda teve que mudar de nome porque o Jay Quest ficava todo mundo achando que era a mesma coisa de Johnny Quest, etc, etc. E o Jota Quest começou com uma banda de soul, tipicamente de soul, music, funk, essa levada mais funkeada e tal. Depois passou por uma fase fazendo uma coisa meio mistura de funk rock, tentando um pouco essa aventura pelo rock. Acabou que o Oxigênio, que foi o disco antecessor desse que a gente está ouvindo agora, foi um disco muito complicado. Na verdade, ele não teve muito um rumo muito certo. E aí, em 2002, no ano da Copa, o Jota Quest volta para suas origens, volta para o funk e lança esse Discotecagem Pop Variada. Disco que conta com 3 back vocais. Um de um tal de Play, que tinha sido o primeiro vocalista da banda, o outro do Thales Roberto e o outro do tal de Edson Júnior Montanha. Estou aí, eu participando desse disco do Jota em 2002, fazendo back junto com mais dois grandes, grandes amigos, grandes colegas aí fazendo esse trabalho. E foi para mim um dos melhores trabalhos de música que eu já fiz na vida. Foi muito gostoso. Gravamos como família mesmo esse disco. E pra gente fechar o programa, a gente vai ouvir uma canção que também tem a participação deste vosso apresentador, Na Moral. E que foi mesmo uma espécie de hino da Copa de 2002, porque muita gente cantava isso, Na Moral, no meio da rua, festejando as conquistas da seleção brasileira. Com Jota Quest, Na Moral, a gente fecha o Feijoada de Completa de hoje, que teve a produção de Lucélia Cristina. Os trabalhos técnicos do Ribamar de Carvalho, a presença e a apresentação de Edson Júnior e Carol Cristão. Carol, até semana que vem.
Até semana que vem, mas agora que eu sei que você é famoso, eu quero um autógrafo.
Ah, pois é, depois a gente dá um jeito nisso. É isso aí, aliás, essa música que tem a participação também do Seu Jorge lá na frente, viu, gente? Na moral, abração, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.
Comportamento supernatural. Quer ficar no sapato, na humilde, pra pintar tudo que existe por dentro de bom. Deixa aparecer, deixa acontecer, super na moral.
Na moral, na moral.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.